Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Patrícia Aparecida Antônio, falar sobre esse livro que sai dessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, que é As Vozes e as Coisas, que vai trabalhar justamente com um autor brasileiro e um autor francês. Patrícia, conta um pouquinho como é que surgiu o teu interesse por esse assunto, em que você trabalha com Murilo Mendes, inclusive.
Em primeiro lugar, esse trabalho ele nasce de uma iniciação científica. Começa no meu primeiro ano de graduação em letras pela Unesp Araraquara. Então, eu comecei com o Murilo, né, estudando a junção entre o feminino e a própria poesia. E logo no finalzinho da graduação surgiu o interesse por Murilo Mendes e Francis Ponge. Então, eu incluí para o mestrado mais essa continha aí, mais esse item na equação, para estudar de fato como os dois poetas lidam, né, com a questão dos objetos, das coisas. Surgiu mesmo da iniciação científica, o que é interessante, porque isso mostra que o pesquisador ele precisa começar desde cedo para poder compreender como é a pesquisa, como é trabalhar, como é fazer análises em termos de poesia.
E, na verdade, você foi norteando essa análise de que maneira? Fazendo essa ligação, né, entre o Murilo Mendes e o Francis Ponge.
A ligação surge, na verdade, embora os dois livros que eu analise estejam separados por um período de 30 anos, né? A gente tem o Poliedro do Murilo Mendes em 72, publicado em 72, e o Partido das Coisas do Ponge em 42. Embora elas estejam separadas, as obras estejam separadas por um período de 30 anos, a gente tem direcionamentos em relação aos objetos simples do cotidiano. São direcionamentos simples, mas que se dão de maneiras muito similares, muito parecidas. Embora, como eu mostro no livro, o movimento ele seja inverso. O Murilo ele vai do eu para as coisas e o Ponge ele vai das coisas para o eu. Ele como que apaga o eu lírico desses poemas. Então a aproximação ela nasce aí. Pequenos objetos do cotidiano, o cigarro, a chuva, o engradado, a girafa, são tratados de modo muito poético, mas ainda assim você tem um eu lírico que tende a se apagar. Então é como se você desse lugar aos objetos.
Em relação a essa diferença, no caso do Murilo Mendes, é o processo inverso que se dá, então.
Sim, o Murilo, no caso desse Murilo final, porque a gente costuma entender o Murilo Mendes como um poeta muito multifacetado. Você tem um primeiro Murilo Mendes, a gente costuma dividi-lo em duas fases ou faces. Você tem um primeiro Murilo Mendes, que é o Murilo Mendes dos anos 30, né? Que é aquele que estreia no ano de 30, e que é um poeta que se fundamenta muito em quê? No catolicismo, embora a gente não possa chamá-lo de poeta católico de fato, mas ele é também católico. Bom, ele se fundamenta no catolicismo, na questão das vanguardas. Não é? Na questão do poema piada também ele se vale muito disso. Esse seria o Murilo da primeira fase. E a gente tem o Murilo da segunda, né, que na verdade é um Murilo que deixa um pouco de lado tudo isso e se torna um Murilo mais amargo, um Murilo mais objetivo, não tanto lírico, ainda que ele guarde essas características da sua fase inicial. Então, no caso do Murilo, o Poliedro, ele é uma obra que em que os poemas muitas vezes partem daquilo que pensa o eu lírico sobre as coisas, com o fim de chegar às coisas mesmas. Então é um movimento que vai de fora da coisa para dentro. O Ponge é o contrário. Ele fica sempre na coisa. Ele limpa a linguagem de toda subjetivação, né? É como se fosse a coisa por ela mesma. São movimentos inversos, na verdade.
Em relação ao Ponge, eu queria que você contextualizasse só um pouquinho mais, né, que é um autor menos conhecido para quem está nos ouvindo, por favor, Patrícia.
Sim, o Ponge, ele é francês, né? Ele nasceu em Montpellier, em 1901, né? Portanto, aliás, em 1899, portanto, na virada do século, praticamente. E era um poeta, é interessante a trajetória dele, porque ele era um poeta que. Esses poemas do Partido das Coisas, ele escrevia nos raros intervalos em que ele tinha tempo entre um trabalho entre o trabalho numa empresa de mensagens, né? E a folga dele, que era muito pequena, porque ele tinha família e precisava trabalhar naquele momento. Então aí nascem os poemas do Partido das Coisas. O Ponge, ele é um poeta que está inserido naquele grande levante, naquelas grandes transformações, né, do começo do século XX. Então, a gente pode dizer que ele participa ali, ele passa ali, ele tem contato com os surrealistas, ele tem contato com as guerras. Ainda que ele não seja um poeta estritamente surrealista, ele foge disso. Então, você vê muito bem essas manifestações dos poemas do Partido das Coisas, que ao invés de renegar a realidade imediata, não é? Como faziam os surrealistas, indo rumo ao absurdo, ele vai, na verdade, se voltar para essa realidade, focando olhos naquilo que a gente não conhece muito bem. Esse seria um primeiro Ponge, que vai ficar muito mais nos objetos. O epíteto pelo qual a gente, os pesquisadores costumam chamá-lo, é muito frequentemente o poeta das coisas. Então a gente tem esse primeiro Ponge, assim como no Murilo a gente divide, de certa forma, em duas fases, e a gente tem um segundo Ponge, que na verdade é um autor de grandes textos poemas, grandes livros poemas, como A Mesa e O Sabão, que tem um mecanismo de constituição, de elaboração muito, muito sui generis. Por quê? Porque vão incluir na publicação final do texto os próprios rascunhos. Então você tem, enquanto você lê A Mesa, você tem, na verdade, um texto que te apresenta o rascunho e você escolhe a chave de leitura que melhor lhe aprouver.
Você, pessoalmente, você falou em dois Murilos, né, em dois momentos de Murilo, em dois momentos do Ponge. Particularmente, qual que você prefere mais? Qual te fala mais?
Eu prefiro muito mais o segundo Murilo, que é um Murilo mais amargo, que é um Murilo mais em prosa. Ele é muito mais em prosa. É claro que a gente não pode... Nunca se deve falar em evolução. Quando você trata de poesia, não existe evolução. Existem diferenças. Não é? Mas é como se o Murilo, quando chegasse, a transformação dele, de certa forma, se dá quando ele se muda para a Itália. Né? Ele vai para a Europa, ele fica por alguns países, ele dá aula em alguns países da Europa, mas ele se estabelece de fato na Itália. Isso se dá em 57. Quando isso acontece, é como se ele tivesse chegado a um termo máximo em termos de experimentação poética. Então é ali que ele vai experimentar várias formas diferentes de fazer poesia, que estão muito longe daquela que ele fazia, daquele tipo de poema que ele fazia em 30, que era o poema mais clássico, o poema mais versificado, o poema que a gente olha e percebe que é poema, pela forma do verso. Então eu acho muito mais interessante, enquanto leitora, esse Murilo da segunda fase. Porque ele vai fazer de tudo, coisas muito diferentes. Ele vai fazer aforismos, ele vai fazer poesia de viagem, ele vai fazer crítica de arte, e de uma maneira muito misturada. Você não consegue identificar os estatutos dos textos. Isso eu acho interessante.
Em relação ao Ponge?
O Ponge eu prefiro o primeiro Ponge, que é o Ponge das Coisas. Eu acho que esse Ponge das Coisas ele é mais interessante porque são textos mais curtos. Ele é muito bom na questão do texto curto. Então você tem um poema que vai falar, por exemplo, do engradado. Ali você tem um jogo de palavras que ao mesmo tempo em que ele tem o objetivo de ser limpo, de ser claro, ele consegue subverter a questão do comum. Então, ele é paradoxal nesse sentido. Né? Quando você diz assim, a meio caminho de engraçado e degradado, a língua portuguesa possui engradado. Então, isso na tradução do Adalberto Miller e do Carlos Lória. Então, você tem um jogo com as palavras que é muitíssimo interessante do ponto de vista poético, o que reforça ainda mais a questão do poema em prosa, enquanto gênero que se vale da prosa, se vale da poesia, mas ainda assim tem um caráter completamente liberto. É isso.
Atualmente você continua trabalhando com esses mesmos escritores? As pesquisas estão caminhando em outra direção, Patrícia?
Eu continuo trabalhando com esses dois escritores. Eu faço doutorado na mesma casa, na Unesp de Araraquara. Dessa vez eu avancei um pouco na pesquisa. O meu corpus não é tão limitado, ele é um pouco maior, umas 8 ou 10 obras, que vão tratar, e a pesquisa vai tratar, na verdade, não mais desses objetos relacionando os dois autores, mas vai tratar da capacidade crítica que esses textos têm, da capacidade de se criticar e criticar outros textos no conjunto da obra.
E nesse momento você está em que estágio da pesquisa?
Nesse momento eu já estou elaborando a tese já estou no processo de elaboração da tese.
Quem quiser conversar com você sobre esse projeto, quer dizer, sobre os dois autores e sobre a relação entre eles, você pode deixar alguns contatos para o pessoal que quiser trocar algumas ideias com você?
Posso deixar sim. Quem quiser pode me contactar por e-mail, pode me contactar pela universidade também, se quiser trocar alguma ideia e falar sobre esses poetas. O e-mail seria patnp.antonio@gmail.com e um telefone 19 98348 9282.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Patrícia Aparecida Antônio, ela que participa, né, dessa coleção da própria Gê Digital, que sai com o selinho da Cultura Acadêmica, e ela é autora de As Vozes e as Coisas, a poesia em prosa de Murilo Mendes e Francis Ponge. Patrícia, obrigado, parabéns pelo teu trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Tá ok, tchau, tchau.
Tchau.